Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha e estamos de volta com Autores e Livros. Obrigado sempre pela sua companhia. Eu destaco agora o livro A Lança de Anhangá, de Ricardo Cate Lima. Nesta obra, Ricardo propõe uma fusão ousada entre literatura fantástica e denúncia sociopolítica, criando uma coletânea de contos que resgatam a ancestralidade amazônica como força viva e vingadora diante das feridas abertas pelo capitalismo predatório. A Amazônia não é pano de fundo, é protagonista, pulsante e insurgente, revelando-se como um organismo milenar que observa, reage e, quando necessário, pune. Eu conversei com Ricardo sobre esse livro. Vamos ouvir.
Entrevista.
Ricardo, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros.
É um prazer estar participando do programa. E é um programa que sempre que eu posso, estou sempre escutando e pegando dicas aí de literatura.
Opa, obrigado por ser ouvinte da gente também. Esse livro saiu pela editora Cachalote. Ele vai explorar mitos e lendas amazônicas. Ele vai trazer uma narrativa que vai misturar ficção científica, fantasia e horror. Você pega um personagem da mitologia amazônica, né, Anhangá, e vai construir todos os contos desse livro. Fala um pouquinho como é que foi a construção do personagem, a construção dos contos.
Então, Anderson, é uma longa história. Eu posso dizer que desde adolescente, na minha vida de leitor, quando comecei a escrever, eu lia muita fantasia especulativa, lia muito terror, ficção científica. Eu sempre fui um leitor voraz de Edgar Allan Poe, Lovecraft, Stephen King, esses autores do cânone do horror. E aí eu sempre sentia muita falta de pensar em histórias que refletissem também, se passassem também na minha região, que tivessem a cultura da minha região, que apresentassem também contradições sociais e políticas da minha região. Então, logo depois que eu terminei o meu doutorado, eu tenho um doutorado em Ciências Sociais, eu defendi meu doutorado em 2020, e aí eu lembro que o escritor Antônio Vinícius de Almeida falou assim para mim: olha, cara, tu é um especialista em Amazônia, por que que tu não foca, então, em misturar tudo que tu leu sobre a Amazônia com essa tua ficção especulativa? E aí foi isso que eu resolvi me dedicar, tentar criar uma ficção especulativa, uma ficção científica, um horror que se passasse na Amazônia e que também refletisse as contradições da nossa história, as contradições da nossa cultura, as contradições da nossa sociedade, as contradições políticas da Amazônia. Então esse tem sido o meu projeto literário desde então, que é escrever a literatura a partir da Amazônia. A partir da Amazônia eu enxergar o mundo. E através desse prisma amazônico, eu interpretar o mundo. E claro, também a partir da influência de outros autores daqui da Amazônia que eu admiro muito, como por exemplo, o Márcio Souza, o Arthur Engrati. O Arthur Engrati, para mim, na minha opinião, é o maior contista do Amazonas, ainda ser superado, e ele está fora de catálogo, está esquecido. É um autor amazônico que merece ser relembrado.
A partir de todo esse conteúdo que você tem, das suas experiências, dos seus conhecimentos, você criou esse universo. Todos os contos não se passam no mesmo universo, né?
Pois é, eu poderia dizer que todos os contos se passam na Amazônia, mas pode ser Amazônia de universo diferente.
Uhum.
Entretanto, eu diria que o Prelúdio da Escuridão e o conto que dá título ao livro, os dois são interligados no mesmo universo.
Na apresentação do livro, se fala de V de Vingança. O Luiz Brás fala de V de Vingança, fala de outras influências. E eu senti isso na leitura. A gente quer saber onde que aquilo vai chegar. E aí, quando chega no final, a gente fica com gostinho de quero mais. Tem quero mais?
Ah, sim, com certeza tem quero mais. Eu terminei já um romance, agora expandindo o universo de Anhangá. E eu te revelando aqui em primeira mão, o título do romance é O Monstro do Rio Negro. E já tenho um pré-projeto de um terceiro romance para expandir outras questões desse universo. Que aí agora eu quero dar um trato melhor nesse mundo distópico, porque agora Eu quero mostrar um pouco mais a relação empresarial e econômica entre esse regime autoritário e essa sociedade como um todo.
A gente tem histórias de ficção especulativa, distópicas no livro, mas são todas realidades ali que podem um dia acontecer, e principalmente na realidade da Amazônia. Eu morei um tempo na Amazônia, na adolescência, claro que é uma outra Amazônia, a Amazônia de 30 anos atrás, não é a mesma de hoje, são problemas, situações completamente diferentes, mas uma coisa se mantém. O mundo olha para a Amazônia com um olhar completamente equivocado, não sabe qual é a verdadeira realidade do lugar, não sabe qual é a verdadeira realidade dos povos, das pessoas que moram ali e nem das histórias. Quando você cria as distopias do livro, a gente vê ali, como eu disse, uma realidade que pode sim acontecer.
É, exatamente, Anderson. Algumas coisas podem acontecer, algumas coisas já estão acontecendo, né? Infelizmente, nós temos no decorrer desde que houve a invasão europeia sobre a América e sobre a Amazônia em particular, todas as decisões sobre a região, as decisões que impactam os povos regionais, os povos da região, sempre são decisões tomadas por pessoas que ou não conhecem a região ou por pessoas que moram muito longe da região, que ignoram o que é as peculiaridades da região. Então, a nossa história é marcada por esse apagamento dos anseios e dos desejos dos povos regionais. É uma pena porque nem sempre foi assim, né? Os estudos arqueológicos apontam que a ocupação da Amazônia começou há 12 mil anos, pelo menos, a ocupação aqui. Então, aqui nós desenvolvemos toda uma grande pluralidade civilizacional e cultural que conseguia viver de forma sustentável com o meio ambiente. Você tem alguns estudos arqueológicos que apontam que as civilizações indígenas aqui, elas já praticavam manejo sustentável. Então, boa parte dessa floresta, que nós acreditamos que é uma floresta que é intocável, na verdade é uma floresta que foi replantada pelos indígenas, que eles sabiam que utilizava, mas tinha que revigorar o ecossistema. Com relação à Amazônia contemporânea, infelizmente nós temos essa contradição que ela permanece, ela se repete, de ignorar a região. A região, infelizmente, sempre foi submetida a uma condição de colônia, desde a época da dominação portuguesa, quanto uma colônia do Grão-Pará, quando se chamava Grão-Pará, que era uma colônia portuguesa, desde a independência política do Brasil, em que o norte ele foi anexado à força, e desde agora, onde é praticado sobre a Amazônia o que nós podemos chamar de um colonialismo interno, em que a região amazônica ela é vista da mesma forma como as elites metropolitanas viam o Brasil na época da colônia. Da mesma forma, as nossas elites nacionais enxergam a Amazônia como um grande espaço que deve ser explorado a todo custo, ignorando as consequências ambientais e as consequências sociais disso. E é uma pena também porque a COP30 que vai ocorrer aqui, na Amazônia, em Belém, a COP30 ela tem um apagamento de representatividade muito grande. A COP30 está sistematicamente ignorando os movimentos sociais, ignorando os movimentos indígenas, ignorando o movimento quilombola, criando um evento para agradar os donos do capital e ignorar os reais anseios do nosso povo. Infelizmente, é uma oportunidade que está sendo perdida, né? Tanto que os movimentos sociais hoje estão criando a chamada COP do Povo, uma COP paralela para se contrapor a essa COP oficial.
Eu não sou um fã de terror, nunca foi a minha pegada principal, leio alguma coisa, assisto alguma coisa, né? Gosto mais de romance histórico, mas eu gostei muito dos Possessos. É uma história que tem ali aquele ambiente onde o horror, o terror está presente, mas é uma história de pessoas, de sentimentos, de relacionamento ali, que são onde as pessoas são obrigadas pela situação a se adaptarem. Como é que você chegou a esse conto? Walking Dead tem alguma influência ou não?
Então,
Ou Jorge Romero, né?
Isso, Jorge Romero. Eu sempre acredito que Jorge Romero é um mestre, que usa o terror para fazer, a estética do terror para fazer comentários sociais. A Noite dos Mortos-Vivos ele falava sobre o racismo. Há outros livros dele que ele usava a estética dos zumbis para falar sobre militarismo, mas sobre o conto em particular, é aquela coisa, Anderson, a boa literatura, aquela literatura que fala sobre pessoas, fala sobre o drama humano, que fala sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre a angústia, sobre o amor, sobre criar relações, sobre criar amizade. Essa, para mim, é a boa literatura. Esse conto, eu acho que esse é o conto mais antigo do livro. Eu escrevi em 2015, em homenagem a um grande amigo meu, Bruno, que é um aficionado por filme de zumbi. E aí, nessa época, eu estava lendo bastante a obra do Robert Kirkman, que é o criador de The Walking Dead. Eu li os bis, li os romances que ele escreveu. Aí, diante disso, eu resolvi pensar o seguinte: e se tivesse um apocalipse zumbi na Amazônia? E aí eu decidi escrever um pouco sobre isso na Amazônia, pensando como que ficaria o Manauara Shopping, como que ficariam as avenidas, o que aconteceria com as nossas zonas rurais, o que aconteceria com... Será que surgiria algum culto fanático religioso, como eu falo do culto da carne morta?
Sim.
E que numa situação de catástrofe, de caos social, de anomia social, os inimigos não só são os monstros, mas também os inimigos passam a ser outras pessoas também, que se utilizam, que vão se utilizar dessa ausência de regras para cometer o mal. Uma espécie de Estado hobbesiano, né? Onde é uma guerra de todos contra todos. É, ninguém por ninguém e Deus por ninguém também.
E para a gente ir finalizando nosso bate-papo, um outro conto que mexeu comigo, que eu vi um potencial enorme, também deixou aquele gostinho de quero mais, é o conto que, para mim, eu lembrei imediatamente de Wakanda, do universo Marvel, que é o verde, o cinza e o negro. O que aconteceria se os nossos povos originários, seja na Amazônia brasileira, seja nos Andes, eles tomassem conta e se tornassem uma potência, né?
Eu tenho um carinho muito grande por esse conto, porque esse conto foi o primeiro conto que eu consegui uma aprovação numa antologia da editora Cyberus, uma editora de Belém que é especializada em fantasia, e esse conto ganhou uma tradução em inglês também. Então eu tenho um carinho muito grande por esse conto. Esse conto, ele expressa as minhas preocupações em forma de ficção daquilo que eu andei pesquisando sobre a Amazônia. Eu fiz meu doutorado na área do pensamento político e estudei muito um pensador chamado Leandro Tocantins. E o Leandro Tocantins defendia uma ciência chamada Amazonotropicologia, que era uma ciência que visava criar projetos de desenvolvimento que levasse em conta a arquitetura, a ecologia e a cultura amazônica. Então, aquela frase que usa de epígrafe do Leandro Tocantins, a Amazônia plasmará o seu próprio modelo de civilização, foi o mote pelo qual eu quis desenvolver esse suspense político, em que a Amazônia é uma república independente, e eu escolhi o modelo de governo como modelo federado, numa federação, porque eu tive o cuidado de cotejar ao máximo com a realidade dos povos da Amazônia na época da conquista, porque não havia governo centralizado. O que você havia eram vários povos em aliança ou em guerra entre si, ou povos unidos em federações. Então eu tive esse cuidado. E é um conto que eu também pretendo desenvolvê-lo numa narrativa maior. Eu pretendo criar pelo menos uma novela ou, quem sabe, um romance.
Ricardo Caati Lima, obrigado pela conversa aqui no Autores e Livros. Eu vou encerrar deixando um convite. Você que acompanha a gente sabe que eu gosto de encerrar assim, deixando um convite para você voltar para a gente conversar sobre o monstro do Rio Negro.
Ah, maravilha. Vamos conversar sobre o monstro do Rio Negro, falar sobre a Amazônia, questões amazônicas, sobre romance, literatura, cinema, tudo.
Ricardo, obrigado pela conversa. Até a próxima.
Tá bom, Anderson, obrigado. Grande abraço, tchau.
Você encontra A Lança de Anhangá, de Ricardo Caati Lima, nas livrarias e nos portais da internet. Está disponível também no site aboio.com.br/loja. E convido você a seguir o Ricardo no Instagram e a conhecer mais sobre a sua literatura. @ricardocaati_lima. Já falamos de filosofia, contos, e agora é hora de falar de poesia. O Encantos de Versos de hoje traz um pouco da obra do poeta cearense Pedro Tino.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, abrindo espaço para novos nomes, hoje o Encantos de Versos traz para você obras de Pedro Tino. Escritor, artista, engenheiro e eletricista, Pedro Tino estreou na poesia em 2023 com o livro Chuvas Tempestades e Calmarias, publicado pela Casa de Memória. Trazendo poemas sem título, a obra reúne textos escritos durante a pandemia de Covid-19. Dentro de mim germinou vazio. Ele cresce. É aterrorizante. Vai me devorar. Chuvas, Tempestades e Calmarias, de Pedro Tino, reúne poemas publicados na página do Instagram do autor, @aliatinidades. Além dos textos sem título, a obra apresenta outra peculiaridade. Não é paginada. Existe um vazio em mim que não sai em choro, não sai em palavras, não sai. O vazio não é sentido, é a ausência dele. Já me perguntei se não sentir era melhor. Não, não é. A dor que não se sente é cada dia mais presente. É vazio que ocupa, preenche. Como dói não sentir nada. Dói mais, muito mais. O livro de Pedro Tino, Chuvas, Tempestades e Calmarias, é narrado sob a perspectiva de uma crise de ansiedade, convidando o leitor a reencontrar a bonança após a tormenta. É o que você confere nos seguintes versos. Vim me falar que estou pronto para viver em outro lugar, uma vida sem ti, deitar sem medo de dormir, sem pensar que você está nos meus sonhos e vai vir me acordar. Vou conseguir descansar e finalmente te enfrentar. Vou olhar nos teus olhos, dizer-te que nunca te quis aqui. Que saia de minha taquicardia, o ofego da minha respiração, minha cara de tristeza e o excesso de emoção. Sou livre para decidir, livre para errar. Estou vivo e você nunca vai ganhar. Agora deixo você na companhia de Kel Smith, interpretando a canção dela intitulada Ansiedade.
O que não tem solução, solucionado está. Abaixa esses ombros então e solta esse maxilar. O mundo não vai acabar, nem que a gente queira. Não esquece de respirar, que a vida é ladeira. Um pouco mais devagar pra evitar se ferir. Acalme esse seu coração, é mais sobre deixar fluir. O mundo não vai acabar, nem que a gente queira. Não esquece de respirar, que a vida é ladeira.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Você pode participar do programa com a sua dica de leitura ou sugestão para autor para as entrevistas. Mande uma mensagem de texto ou de voz para o WhatsApp da Rádio Senado, 619-8611-9591. Sou Anderson Mendanha e o Autores e Livros teve produção de Ana Beatriz Santos e Júlia Fernandes, com trabalhos técnicos de Wellington Araújo e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.